Alô, pensantes! Galco Valentim aqui. Sejam bem-vindas e bem-vindos à Conexão Literária, uma parceria entre o blog e clube de assinaturas Gankyuga Ficção e o blog Ser Linguagem. Conexão Literária é uma live mensal que fazemos no Instagram para discutir temas que envolvam literatura, atualidades e conteúdos recentes dos dois blogs. A edição que vocês estão prestes a ouvir foi a terceira desse quadro com o tema racismo, machismo e outras questões. O que você faz quando o livro é problemático? O áudio foi adaptado para a mídia podcast e, por assim dizer, é uma edição zero do projeto que queremos de, aos poucos, entrar nesse formato de conteúdo. Apesar da adaptação, sugerimos que você tenha em mente que foi uma live, então eventuais ruídos, como latigos na vizinhança e interações com quem estava vendo a live no momento de sua realização serão comuns. Na edição de hoje, Sandy Rocha e eu partimos do livro A Viga Invisível de Eurídice Gusmão para discutir o tema. O livro é da autora brasileira Marca Bacalha e todos os links e livros citados no programa podem ser conferidos em posts nos dois blogs. Se você quiser acompanhar a próxima Conexão Literária, é só seguir a gente no Instagram, @gankyugaficção, sem acento, sem tio e sem cedilha, ou @serlinguagem. Boa conexão e até!
Já temos pessoas aqui, a Anika Moura, o Livro Livre, o John Andrade, a Ametista maravilhosa, também o Maílson entrou. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Conexão Literária desse mês.
Desse mês, isso. E, gente, é o seguinte, a Conexão Literária desse mês vai ser falando sobre algo que aconteceu, sabe quando? No mês 5, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Maio! Quer falar sobre o que é, Dalton?
Posso falar. O livro do Clube de Leitura Literatura Empoderada foi o livro A Viga Invisível de Eurídice Gusmão. E esse livro foi lido por mim e pelas meninas do Conferir Ficção para participarmos do clube. E a gente resenhou o livro. E aconteceu que, tanto lá como aqui, alguns leitores nos procuraram perguntando se a gente tinha sentido algum grau de racismo na escrita da Marca Bacalha. Coisas que passaram despercebidas nas duas resenhas, tanto na minha como na do Gankyuga Ficção. E a gente voltou para essa discussão lá no WhatsApp, longa, conversando sobre algumas personagens, sobre alguma narrativa da Marca Bacalha, e se perguntando se de fato a gente identificou algum grau de racismo, né? E a gente resolveu falar disso com vocês, numa Conexão Literária, se perguntando se vocês também já sentiram esse tipo de questão em algum livro.
Certo. No caso da menina que comentou lá no blog, eu vou ler, tá? Tô com um negócio aqui do lado. Ela falou assim: fico me perguntando, e se a sua avó não foi Eurídice ou Zélia? Ou mesmo Guida, mas a negra Chica ou a mulata Rita. Queria saber um pouco mais sobre o que vocês acham das relações raciais do livro. Foi interessante, né? Eu realmente não coloquei nada sobre essas duas personagens, porque eu acho que é a surpresa do livro. Eu não acho que seja algo pra você colocar na resenha, porque perde um pouco o encanto. Mas assim, bora só falar um pouco sobre o livro, né, Dalton?
Vamos.
Caboiando.
Inclusive, um livro que eu gostei muito, acho que nós dois gostamos, né? As duas resenhas foram muito positivas com relação à escrita da Marca.
Dalton, tu quer falar sobre o resumo? Resumo, sem spoiler, porque eu dou spoiler. E não sei resumir nada,
Bom, vamos lá. A Viga Invisível de Eurídice Gusmão é o primeiro romance da Marca Bacalha. Ela teve que sair do país para conseguir ser aceita para publicações. E o livro saiu aqui como... É realmente uma novela, porque você acompanha vários núcleos de personagens que, no final, você vai acompanhando que nem o desfecho desses núcleos. Então, não tem como dizer que não é uma novela. Você passa num Brasil do século XX, se eu não me engano. Acho que é ali nas décadas de 40, 50, 60.
É.
Né? Isso. Vai de 40 até mais ou menos 60, que pega o período da ditadura e tudo mais.
Isso.
Você passa no Rio de Janeiro. E, inclusive, eu acho que a Marca Bacalha guarda com a Fernanda Torres essa semelhança de gostar muito de escrever sobre o Rio de Janeiro. Porque o segundo livro dela também se passa lá. Então, esse A Viga Invisível se passa no Rio de Janeiro desse século XX, em basicamente dois bairros, a gente pode falar, né? Que é o bairro da Tijuca, que mais no final vai se passar num bairro nobre, que eu não vou falar aqui, e também se passa no Estácio. Então são, a gente vai passeando por alguns bairros do Rio de Janeiro, e esses bairros também mudam a história. Então nós temos algumas personagens como a Zélia, que é a vizinha fofoqueira, nós temos a própria Eurídice Guzmão, que é uma senhora bem casada, temos o marido da Eurídice Guzmão, os filhos dela, então nós vamos ter a irmã da Eurídice, que também é uma personagem importante, e aí você vai acompanhando essa série de personagens.
E é bom dizer que essas personagens são brancas, certo?
Exato, exato.
E trata ali de uma elite, não é? De uma burguesia, no caso da Eurídice principalmente, não é?
É, a Eurídice é uma classe média que está ascendendo, né? É porque o marido da Eurídice, ele se torna um cargo, ele ocupa um cargo muito importante no Banco do Brasil, se não me engano, e aí isso. Ele vai ascender socialmente. E ela está, inclusive, em um bairro de classe média, né? É, tudo no bairro em que ela está é mediano. A narrativa fala isso pra gente. Tudo que está no bairro é mediano. E tudo na narrativa tende a isso, né? A irmã dela escamba para uma classe social mais baixa e depois ascende socialmente também. É importante mencionar que, embora o livro se chame A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, o livro não se fala apenas da Eurídice, não se trata apenas da Eurídice. Ao contrário, né? Todos os personagens, essa é uma característica da Marco, todos os personagens da história têm certa significância, porque ela vai mergulhar na história desses personagens, quase todos eles, para a gente poder entender um pouquinho mais deles. O problema do livro...
É mais ou menos assim, cada capítulo é contado por um personagem, e aí ele fala do presente e vai se lembrando do que aconteceu no passado, para explicar como é que aquela pessoa está naquele determinado momento do presente. Então, pessoas que a gente acha muito chata, como a Zélia, que é a fofoqueira, né? Pessoa super chata, assim, no começo, porque ela é mó fofoqueira, e quando a gente vai reconhecendo, assim, conhecendo a vida dela do passado, a gente, meu Deus, que pessoa legal, não é? Você vai conhecendo da frente pra trás, acho que é assim, não é? Da superfície pra
profundo. Ela faz várias digressões, né, ao longo da história, mas eu acho que é importante mencionar isso. E aqui a gente começa a entrar num problema da história, né? Todas as personagens, ou a maioria absurda das personagens, tem a viga mergulhada. A gente vai conhecer a viga de... Gente, no Clube de Caracura e Pagarada, inclusive uma moça falou que achou essa escrita chata, porque é um padrão de estilo. A Marca Bacalho, a narradora da história, ela apresenta uma personagem, mergulha na história dessa personagem e volta. Aparece com um personagem, mergulha na história e volta. E são muitos mergulhos. E aí essa pessoa falou que é até chato de ler. Eu gostei. Eu ficava esperando pelo mergulho na próxima personagem. Mas aí a gente esbarra no problema, né? Que foi o que sentiram falta. Porque quando ela encontra a personagem que é empregada doméstica na casa da Eurídice Guzmão, ela não mergulha. A narradora não mergulha na viga da personagem. A única personagem que aparece pra gente no começo da história como mulher, como negra, como moradora de periferia, e como um papel realmente de subalternidade da narrativa. E aí foi isso que chamou a atenção, por exemplo, de quem me procurou, de falar assim, como assim a narradora não mergulha na história de uma das únicas personagens negras da narrativa?
Isso, perfeito. Sim, Dalton, tu quer resumir o que a moça lá que respondeu o teu stories, ela falou sobre o livro?
Posso resumir? Eu acho que ela tá acompanhando a gente aqui. Eu não tenho certeza se foi ela que mandou, porque como faz tempo, foi no mês 5, eu não vou lembrar exatamente. Mas gerou um pequeno debate na narrativa, porque essa leitora se sentiu incomodada pessoalmente com esse tipo de escolha estilística da autora. Porque, assim, o fato da Marta Bacalho, ou da narradora da história, não mergulhar na vivência de uma personagem negra, corta bastante de uma representatividade. Então, pessoas negras, né, e aqui eu me identifico como pessoa negra, acho que a Sandy também se identifica como pessoa negra, quando a gente entra em narrativa desse gênero, a gente vai procurando por representatividade, porque representatividade é alguma coisa que a gente não tem há bastante tempo no mainstream da literatura. Então, quando a personagem resolve não fazer esse mergulho, há uma quebra nessa representatividade. Isso foi o que mais magoou essa leitura. E ela não conseguiu seguir em frente. Ela começou a ler o livro, mas não conseguiu avançar na leitura por conta dessa mágoa que ela ficou com a Marca Bacana.
Dalton, qual foi o conselho que tu deu pra essa menina? Foi que tu falou
então,
pra ela?
Eu tentei argumentar, mas realmente eu senti que ela estava muito magoada. E como é uma relação emocional com o livro, eu acho que não cabia ali muito mais a ser dito. Eu falei o que eu achei, que eu vou já explicar, o que eu achei da história, o que eu senti lendo a história, e claro, validei o que ela sentiu, porque é um ponto de vista completamente válido. Inclusive, exaltei, porque foi um tipo de leitura que eu não tive durante o meu processo, e que eu acho fundamental. Então, quando ela falou isso, foi quando eu prestei atenção. Opa, pode de fato que tive algum problema nessa narrativa. Então, eu voltei para minha leitura, problematizei a narrativa da Marta Bacalha, encontrei o meu meu posicionamento e voltei para o momento presente. Então, na verdade, a leitura dessa leitura muito mais me ajudou a compreender o que eu achei daquela narrativa do que, de fato, dar um conselho a ela. Mas eu sei que você deu um conselho, não foi, Sandy, para a moça que comentou lá no blog?
Bem, eu estava até lendo, porque faz tanto tempo que eu não me lembro muito bem o que eu disse para a moça. Mas é mais ou menos assim, ó. Olá, tudo bem? Primeiramente, desculpa pela demora. Mas okay. Tem que responder o seu comentário sobre a Rita, tudo bem, gente? Que achei muito interessante. Bom, eu não comentei nada sobre as mulheres negras no post acima, porque queria que quem fosse iniciar a leitura tivesse a oportunidade de perceber alguma mensagem ali. Eu entendi que o silenciamento das mulheres negras faz parte da crítica que a autora quer deixar. Tipo, a Eurídice faz isso e aquilo porque é branca e tem dinheiro. Mas a outra parte da população não pode, não. Na minha opinião, a autora faz crítica à sociedade machista e o privilégio que algumas pessoas têm, mesmo sendo mulher. Eu entendi que o fato dela não ter se aprofundado nas personagens negras era um ato de denúncia, porque o silêncio fala muito mais do que mil palavras. Me fez triste as partes que ela falava, a vida da negrinha não tem importância aqui, mas me feriu só porque naquela época era assim. Só me feriu porque até existem seres que separam humanos por cor de pele. Então, moça, eu achei que a Marta Vitória fez uma boa jogada, passando na cara do povo como é que cada um é tratado numa sociedade. Acho que quando a gente mostra a verdade com a realidade, dói mais no coração. E nada mais forte do que dor para gerar consciência nas pessoas, não é mesmo? Eu aprendi com o livro. Foi mais ou menos resumindo assim. Eu quis falar que a Marta Batalha, a escritora, ela teve um objetivo de não se aprofundar na personagem negra. Porque, imagina você, ela tá contando sobre a diferença que a Eurídice, no caso, logo só uma, tá bom? É branca, mulher ali da classe média, teve de tentar várias coisas, ela tentou ser cozinheira, tentou ser não sei o quê, tentou ser tudo, e ela teve oportunidade pra aquilo, tudo bem? Agora, lá no... E olha que eu não tô sabendo muito bem sobre todas as coisas do feminismo, mas a pouca coisa que eu sei é que a primeira onda do feminismo foi feita pelas mulheres brancas. Então, assim, fica muito ruim pra Batalha ter se aprofundado na questão da Rita, que é a negra, porque já sairia do foco do que ela quer, não é não? Então, tipo, se ela fosse se aprofundar, ela iria falar não só mais da batalha das mulheres brancas ou das pessoas negras, ela ia falar tudo, e eu acho que ela tinha que escolher um ponto. E ela fez isso muito bem, quando ela silenciava a outra personagem. Então, eu achei que foi uma jogada muito boa, porque eu automaticamente percebi. E eu fiquei muito triste, realmente, só que eu consegui ir adiante porque eu entendi que essa era uma mensagem até positiva. Apenas de diferenciar quem é branco tem mais vantagem, quem é negro não tem, desde aquela época. E foi mais ou menos isso.
Eu achei o comentário, vou ler o comentário para vocês da moça que me procurou. A Raquel Ribeiro falou: eu tenho a impressão que a questão sobre um possível racismo é ainda a clara divisão das questões feministas entre branco e negro, que foi o que a Sandy aqui mencionou agora. A Metisca falou: essa questão me lembra Machado, em Dom Casmurro. Como a Mê? Fala pra gente um pouquinho mais. A Raquel Ribeiro falou: a meu ver, a autora optou por não aprofundar a personagem pela sua própria vivência. O comentário que eu recebi foi o seguinte: ótimo poder falar com você sobre este livro. Eu não consegui prosseguir a leitura, porque achei o modo como ela trata as mulheres negras totalmente fora da proposta do livro. Ela não dá voz até a parte em que eu li para a Rosa falar sobre o que sentiu quando o pai da Zélia a abandonou. Enfim, minha pergunta é: isso muda ao longo do livro? As mulheres negras têm voz ao longo do livro? Ela me perguntou isso por conta da leitura. Eu não vou falar minha resposta aqui porque pode dar algum tipo de spoiler. Mas vejam como a minha resposta, meses atrás, coincide bastante com o pouco que a Sandy falou. Eu falo o seguinte: a meu ver, o silenciamento, por mais estranho que possa parecer, é uma denúncia. Perceba que a voz narradora não diz, por exemplo, que as mulheres sofrem machismo. Ela descreve a situação de vida delas, de modo que nós percebamos o machismo pela evidência. Com o racismo, é semelhante. O silenciamento de certos personagens incomoda numa história em que a narração mergulha em quase todas as subtramas, menos nas de um grupo específico. Incomoda não saber a história das dores, que é empregada. E acredito que esse era o ponto. A autora até meio que diz isso numa entrevista, segundo uma moça do Clube de Leitura Literatura Empoderada, na discussão do livro. Sem falar que, em se tratando do recorte temporal da história, não duvido que o retrato não duvido de o retrato ser bem parecido com o que ela mostra. E aí a moça me responde: sim, com certeza tem a ver com a época. Mas Eurídice ou Zélia também não seriam protagonistas ou narradoras de sua própria história naquela época. Não sei explicar, mas o fato é que acredita em permanência e não em denúncia, né? A Alê disse que acredita que a história mais perpetua o racismo e o machismo do que, na verdade, denuncia. E aí a gente segue uma conversa que é mais ou menos longa, que eu vou tentar resumir agora. Então, assim, a ler, ela vai com uma questão realmente mais emocional com a história. Porque é extremamente natural o lugar dela de mulher incomodada com essa questão das personagens silenciadas. Quando eu voltei para essa história, convidado pela Ale para essa problematização que eu não tinha feito, embora eu possa falar do machismo, eu não posso falar com propriedade, né? Acho que a Sandy está aqui para falar muito melhor sobre isso do que eu. Mas eu posso falar da questão do racismo. Eu sinto que o silenciamento dela me incomodou. Eu acho que esse incômodo, ele teve mais de denúncia realmente do que de perpetuação. Porque assim, o recorte que a Marca Bacalha escolheu para escrever a história, a partir de uma mulher, já foi de incômodo. Se você acompanha a história da Eurídice Guzmão, você vai aos poucos se incomodando com a realidade dela. Ela sendo tolhida pelo marido constantemente. Ela tendo sonhos, planos e projetos sendo cortados pelo marido constantemente. Então, quando você começa a torcer pelo sucesso de algum projeto da Eurídice, o marido vem e corta. Então, você se incomoda com essa realidade. E você começa a associar isso que acontece na história com uma vida real. Isso pode ter acontecido com a minha mãe. Isso pode ter acontecido com a minha irmã. Isso pode ter acontecido com uma amiga. Aliás, isso acontece. Isso, a meu ver, soou mais como denúncia do que como perpetuação. E, inclusive, no segundo livro da Marta Bacalha, o protagonismo é dado a uma mulher que, aparentemente, é esquizofrênica. Então, você vai vendo esse compromisso que ela tem com o protagonismo feminino. Agora, quando a gente vai partir pro lado do Garraça, né? Quando você sai da questão do gênero e passa pra questão da raça, que se cruzam, eu sinto que no clube de leitura que a gente participou, todas as pessoas sentiram esse desconforto de não ter conhecido um pouco mais da história da Gasgores. Poxa, a Gasgores é aquela empregada doméstica que fica na casa até a velhice, que é assediada pelo filho da Eurídice Guzmão, não sei se eu estou dando spoiler, mas eu acho que não, que é submissa, que ela é praticamente um móvel da casa, ela é praticamente uma mobília da casa, na narrativa. E isso vai incomodando durante a leitura, incomodou a gente, né, durante o clube de leitura. Então, acho que se é perpetuação ou se é denúncia, talvez vai conversar bastante com a narrativa, com a história da própria pessoa que tá lendo. Pra mim, foi angustiante não saber da história da Gasgores, mas ao mesmo tempo, eu percebi isso como uma escolha estilística da Marta Bacalha. Não, eu vou silenciar essa personagem a fim de que as pessoas percebam que ela foi silenciada e se incomodem com isso. Não à toa, na história original, a gente consegue ir até o barraco da Marta, da Gasgores, consegue entrar na periferia, mas com o olhar da Eurídice Guzmão, o que não invalida completamente o sentimento que alguém possa ter tido de perpetuação, ao contrário, né? Acho que o legal da conexão literária é que a gente consegue ver pontos diferentes de leitura e ver como eles são todos válidos, porque todos eles viram a história de um ângulo diferente.
Eu acho que foi uma denúncia, até porque o livro todo, ele é escrito na década de 40, então até ficaria assim, fora do contexto, ela colocar mais voz na personagem negra, porque não era o que acontecia naquela época, todo mundo sabe. Então, tipo, eu acho que ela apenas retratou bem direitinho como era a sociedade naquela época, todos os pontos, ela foi muito boa. Agora, sim, tem que ter cuidado, porque as pessoas que, de alguma forma, se sentem muito diretamente abaladas por causa disso, tem que ter muito cuidado com outros assuntos. Por exemplo, eu li Lolita, não vou falar muito sobre, e eu cheguei até o final do livro.
A resenha é maravilhosa, que tá no blog de ficção, né, Sandy?
É verdade, tá lá. Algum tempo já.
Impactante, mas vale a pena.
Então, assim, se eu tivesse que depositar todo o meu trauma ali em cima daquele livro, eu ia perder uma obra maravilhosa. E é uma obra também que tava na sua cara, assim, ó, gente, pelo amor de Deus, isso não é amor, gente, pelo amor de Deus, cuidado aí com as pessoas ruins lá fora. Cuidado com as meninas, entende? Então, eu acho, assim, que você, sendo ser humano, tudo que você for ler, dedica, assim, ó, o máximo do seu raciocínio. Por que eu tô lendo isso? Por que isso é importante? Começar a ter uma ideia crítica sobre isso. A autora fez isso de propósito ou porque ela esqueceu alguma coisa? Tenta pegar o contexto do livro, nesse caso aqui era 40, né? Então, tipo, 40, isso era possível? Aquilo era permitido? Acho que não. Sobre o racismo, eu não fui diretamente atingida, porque, não sei, eu entendi a história como histórica, sabe? Não apenas como uma ficção ali e tal. Mas machismo em si, eu percebi bastante. Eu até senti muito, porque o marido da Eurídice é cagado e cuspido, meu pai. A minha mãe, ela tem muito dom, sabe? Ela faz tudo que ela faz, ela brilha. Parece muito a Eurídice. Ela inventou de fazer pão. Aí deu um maior sucesso esse pão. Ela começou a vender pra todo mundo. E meu pai, não faça isso. Parou de vender pão. Começou a fazer marmita. Foi maior sucesso. Meu pai, não faça isso. E ela foi desistindo de todos os sonhos dela. Entende? Então ela vive completamente nas costas do meu pai. Então eu fiquei... Quando eu li esse livro aqui, eu falei, mãe, a senhora quer ler esse livro aqui, minha filha? Pra senhora ser livre infelizmente ela não quer também, porque ela não tem esse hábito. Mas assim, o machismo, o machismo tá aí na sua cara, né? Toda hora. Você não precisa procurar livros lá da década de não sei de quanto. É, você assistiu a entrevista do Roda Viva com a Manuela Dávila?
Sim.
Assistiu.
Sim.
Aquilo ali foi, não foi, uma bombardia muito grande.
Foi um bombardeio machista. Se você compara a entrevista com a Manuela Dávila com a entrevista do porque pega outra pessoa machista, né? Pega o Ciro Gomes, ele é daqui do Ceará, né? Tá se vingando no Brasil. Ixi, a gente vai falar de política, né? Mas é rapidinho. É, ele tá se vingando no Brasil como um salvador da pátria, mas aqui no Ceará, a família Gomes é uma oligarquia pesada. Ele é, assim, machismo, do machismo nordestino, assim, raiz. Então, pega a entrevista dele, em que ele é entrevistado no Roda Viva, e compara com a Manuela Dávila. É absurdamente diferente. Começa pela seleção de quem tá na bancada. Então, se você começa a entrar nesses assuntos, realmente você vê.
E, Dalton, tanto é que eu assisti todos, né? Porque eu sou uma pessoa completamente, assim, curiosa pra essas coisas de política. Eu assisti o do Ciro, da moça lá, que eu esqueci o nome dela agora, da Manuela. Assisti do outro moço, que eu esqueci o nome dele. Eu não lembro, da Marina, lembrei. E eu do outro moço, que eu não lembro. Só falta o Bolsonaro, estou ansiosa
o
pra
Bolo.
Momento de nada.
Guilherme Boulos, o outro.
Isso. E aí eu percebi que todo mundo ficou muito calmo, menos com a moça. A parte mais ridícula foi quando alguém perguntou quando é que você vai desistir da presidência. Em nenhum outro momento ninguém perguntou isso pra ninguém. E eu sou obrigada a desistir. Então, assim, o machismo tá aí gritando na sua cara toda hora, né? Não precisa ir pra longe. Outro momento aqui bem recente, o da Copa. Nesse da Copa, você pode até juntar com o racismo ali, porque a galera ficou falando naranã, rosinha. Porém, eu achei aquilo muito mais racista do que machista. Porque o que eles falaram ali, basicamente, foi de cor. E as pessoas que não têm aquilo rosinha, branquinha, como é que se sentiu? Entendeu? Então, eu achei, assim, que é uma coisa tá ligada à outra. Tem um texto muito bom da Márcia Tiburi, que eu até compartilhei no Facebook. Eu não lembro agora o nome do negócio, que é deste tamanho aqui, ó. E ela fala muito bem esse complexo que a gente tem, dificuldade de entender que o machismo, ele meio que dá origem pra várias coisas, inclusive o racismo. Entende? Então, ela une muito bem isso no texto. É uma mulher muito inteligente, estudada, e vale a pena todo mundo ler. Ela só une ali as coisas.
É. A Sandy falou da questão do machismo com a mãe dela, né? A relação entre a mãe e o pai. Eu sou filho de mãe solo. Se separou quando eu tinha mais ou menos 7 anos. Então, sou filho de mãe solo. Você vê a estrutura ao contrário, né? A mulher com um filho precisa dar conta de uma casa, ser pai, ser mãe, ou ser duas mães, ou ser dois pais, mas colocar para frente os seus talentos, os seus projetos, para poder seguir adiante. E quando ela faz isso, ela é estigmatizada pela sociedade ao redor, que diz assim: ah, aquela mulher é sozinha, ah, aquela mulher tá fazendo isso de errado, aquela mulher tá fazendo aquilo de errado. Então, não importa o caminho que a mulher siga, ela vai ligar de cara, especialmente em lugares periféricos, né? Ela vai ligar de cara, não que eu tô falando isso porque é a minha realidade, mas eu acredito que em qualquer realidade. Mas ela vai ligar de cara com a mão do machismo julgando ela. Eu vou dar uma corrida nos comentários aqui da live, rapidinho, Sandy, senão elas acumulam, tá?
Tá.
A Métis falou assim: os personagens negros em Dom Casmurro não só não ganhavam visibilidade, como quando surgiam eram tratados pelo narrador com uma diferença que parecia bem intencional. Verdade, inclusive, na newsletter do último boletim do Ser Linguagem, eu mencionei uma reportagem do New York Times, que ovacionou Machado de Assis, mas não deixou de pontuar que ele decepcionou alguns leitores quando ele não falava de escravidão nem da abolição da escravidão. Ele foi um autor magnífico, mas durante o período dele, segundo o jornal, ele não falava sobre escravidão. Quando ele falava de libertação, eram libertações em outros campos da humanidade, mas basicamente na escravidão. Você vai falar alguma coisa, Sandy? Ou eu continuo os comentários?
Sobre o Machado, certo? Eu já acho isso muito interessante, porque o Machado, ele era negro, não é? E todo mundo coloca ele como se fosse um branco. Na minha foto de literatura do... Não sei se era do Ensino Fundamental, enfim, eu não lembro muito bem. Tinha uma imagem branca. Eu só fui entender que ele era negro no ensino médio, quando realmente tinha lá uma foto e eu pesquisei e tal. Isso, eu acho que o lance do Machado é muito mais irônico, sabe? Ele é muito irônico, então eu acho que ele nem precisa falar. Tem coisas que ele deixa ali incubadamente pra todo mundo descobrir um dia no futuro sozinho.
Ou não, também, né? Eu acho que dentro do contexto histórico dele, é exatamente... Porque assim, e saiu inclusive uma foto dele, uma foto que não é uma foto desconhecida dele recentemente, que dá pra ver claramente que ele era negro, né? Mesmo que a gente falava que ele era mulato, e aí quando você usa esse termo mulato, eu já fui chamado de mulato pela minha cor, né? Porque dentro da escala de pigmentação, eu sou claro demais pra ser negro e escuro demais pra ser branco, né? Mas como falava que ele era mulato, na foto você vê claramente que ele era negro. Então, dentro do recorte temporal dele, eu acho que é natural ver isso como um defeito, assim. Não é porque ele era um escritor maravilhoso maravilhoso, que a gente vai imaginar que ele de fato se preocupou de falar ironicamente com o machismo. Talvez não fosse uma preocupação dele, porque dentro do contexto em que ele vivia, ele não tinha, ele não queria participar dessa discussão. Também é uma escolha política, né?
É, talvez.
Bom, a Mente que disse que concorda com o meu comentário. A Raquel disse exatamente Galkin por causar o incômodo sobre a falta de história, da história das dores, nos faz refletir sobre a sua vida. A Metis que falou, o silêncio é uma escolha que, de alguma forma, tem posição ideológica, a palavra está carregada disso. A Metis que comentou, acho que ele só não tocava no assunto, como dizia, como fazia questão de construir um distanciamento para não ser identificado como tal. Exatamente, a Metis que... Exatamente, eu acho que dentro do contexto histórico do Machado de Assis, como ele já era negro e ele com certeza vivia a discriminação por ser negro, embora ocupasse um espaço, espaços privilegiados naquela sociedade, talvez ele construísse um distanciamento da causa anti-escravagista, né, da causa abolicionista, porque ele não queria sofrer mais, talvez. Então, assim, é alguma coisa que a gente queria aqui mergulhar na história para poder compreender.
Mas, Alto, eu acho que a gente tem que parar de esperar coisas de autores, sabe? Sim. Não é porque um escritor, ele viveu numa coisa, viveu naquele momento que ele deve falar sobre aquilo. Talvez ele não queira, e pronto, não é porque ele queira se afastar, ou porque ele não dá importância. É porque talvez a mente dele esteja pra outros assuntos, ou outra história. Então, não tem pra que ficar, tipo, sentido ou magoado. E eu acho que na época dele, tiveram outras pessoas que fizeram muito bem esse papel de denunciar e tal.
Acho que é só fazer uma ressalva, né? Porque assim, no caso do Machado de Assis, a gente pode fazer essa ressalva porque era século XIX, né? Agora, no caso da Marta Batalha, eu entendo o incômodo e eu entendo a mágoa completamente, porque ela é uma escritora contemporânea e ela está a par das discussões ideológicas que a gente está tendo, né? Então, eu acho natural que leituras cobrem dela um posicionamento, uma representatividade, talvez ela não esteja de compromisso a dar, né? Por exemplo, a gente pega o caso da J.K. Rowling, né? Acho que dos 5, 10 anos para cá, aumentou muito em cima da J.K. a crítica por ela não ter dito nos livros, de maneira nítida, que o Dumbledore era gay. Então, assim, depois que o livro está escrito, depois que os filmes estão gravados, depois que o sucesso foi alcançado, ela volta e diz, não, gente, o Dumbledore era gay e ele não se manifestava porque ele estava num contexto em que isso não era representativo. Imagina a quantidade de pessoas que poderiam ler aquela história e se identificar, e se ver ali, de fato. Não, se é possível que o Dumbledore seja assim, por que que não é possível que eu também me sinta bem sendo assim? Perceba esse desnível. E aí muitas pessoas falam assim, não, aí agora ela está fazendo isso. E aí entra a discussão, por exemplo, do Animais Fantásticos, né? Com ela trazendo o Johnny Depp. Então, acho que assim, para autores contemporâneos, é natural que haja esse tipo de crítica, de denúncia e de cobrança. Não, eu não vejo com maus olhos, mas também acho natural que haja essa diplomacia entre as visões, né? Eu vejo como uma perpetuação, eu vejo como uma cobrança. Mas vamos conversar com a autora, o que ela disse sobre esse assunto. Vamos discutir a história. Vamos problematizar isso. Como é que a gente poderia mudar isso na história? História e mais, como é que a gente poderia mudar isso fora da história, né?
Dalton, o caso aí da moça do Harry Potter, eu não li, né? Tu sabe, eu desisti no primeiro livro. Ou foi no segundo? Primeiro. E aí eu percebi que o nome do livro deveria ser Hermione e não Harry Potter. Aí eu já fiquei indignada, né? Por que isso? Eu entendi que na época até ela colocou o nome lá mudou o nome pra não ser, né? Tipo, pra ninguém saber que ela era mulher, tá? Ok. E aí, assim, eu acho que a J.K. Rowling, ela no negócio dela, eu acho muito mais financeiro do que, sabe, algo preocupado com ideologias e blá blá blá. Tanto é que esse Animais Fantásticos dela chamou o Johnny Depp e todo mundo perguntou, é moça, por que você chamou esse cara? Ela, ah, porque eu quis, não faz parte do meu poder central ali, né? Mas eu conversei com alguém e tal, mas gente, a pessoa fala que é feminista, fala que é não sei o que, é contra isso, contra aquilo, e chama uma pessoa que agrediu a mulher na cara, assim, todo mundo sabe. Eu acho que, eu não sei, mas eu também não senti nenhum pingo de vontade de assistir coisas do filme. O que é que ela quer dizer agora que esse moço aí é gay? O que é que tu acha que ela quer? Ah, eu acho que
É o pink money, vende.
Exatamente, então eu nem gosto de colocar ela nas coisas porque ela me irrita.
A Raquel falou assim, a cobrança é diferente sobre essa relação da obra e de tal artística e a sua ideologia. Algumas pessoas acham que a arte não precisa trazer ideologia, seria a arte pela arte. Mas hoje, a cobrança sobre o posicionamento de artistas, dependendo da época, a meu ver, essa cobrança retorna ou não. Nossa, a Raquel colocou de maneira pontual, né? A gente vê, por exemplo, quem é que fala sobre... Ah, tem uma entrevista da Fernanda Torres pro programa Espelho, do do Lázaro Ramos, em que ela fala isso. É, as artes plásticas estavam surfando na crista da onda. É, aqui embaixo, todo mundo estava atacando o drama, estava todo mundo atacando a literatura, estava todo mundo atacando o cinema e as artes plásticas aqui em Columns. E aí as artes plásticas, palavras da Fernanda Torres, são convocadas para o Olho Furacão. Elas são chamadas para discussão com o Queer Museum. O Queer Museum, pegou em meu inglês macarrônico. Então, eles são convocados para o Olho Furacão para cobrança também. Como assim? Que representatividade está aí? Ou melhor, que doutrinação está aí? Então, todas as artes foram convocadas para o escrutínio público, né? Para problematização pública. E aí eu acho natural que nesse momento que a gente está, todos os livros, todas as obras de arte, todos os filmes sejam vistos pela lente da problematização. Mas eu acho que a gente quer chegar no foco da live, né, Sandy? É, o que a gente faz quando encontra um livro com esses problemas?
Bom, eu acho que eu continuo, né? A gente não pode parar das coisas. A gente não pode parar, né? A gente não pode ter nenhuma conclusão exata de alguma coisa sem antes terminar o livro, sabe? Eu sou o tipo de pessoa, assim, ó, se é pra falar mal, deixa eu concluir. Só pra ver se é isso mesmo. Foi assim com o processo, por exemplo. Só Deus sabe como eu terminei esse livro. Foi assim, chorando, cansado, triste, não gostei, né? Mas eu falei, eu preciso falar sobre esse livro, preciso ter, né? Preciso terminar ele. É, como eu falei aqui pra moça, pra ela não se sentir triste e tudo mais, eu acho que ela concluiu. Então, assim, qualquer coisa que ela tenha deixado aqui pra falar sobre algo que ela sentiu ou pensou, ela concluiu o livro. Então, ela teve certeza desse pensamento dela, desse sentimento dela. Diferente da sua seguidora, que ela desistiu, né? E ela lhe perguntou, ela teve alguma evolução? Aí como é que aconteceu as coisas? Imagina que, olha que legal, olha o que ela perdeu, ou não perdeu. Então eu acho que terminar é fundamental pra você ser contra ou a favor a algo, certo? E você?
Ah, bom, no caso da Ale, que é a pensante aqui do meu lado, eu vou complementar. Eu acho que eu acho da mesma maneira. Quando eu esbarro num livro que ele traz algum problema desse tipo, né, seja machismo, seja racismo, homofobia, ou qualquer outra questão social que me incomode, que me afete diretamente, eu perpetuo na leitura, eu persevero na leitura, eu continuo na leitura, desde que isso não me violente. Então, no caso da lei, eu acho que a história... Porque a gente sabe que nós temos contextos diferentes, diferentes, né? Por exemplo, eu li há alguns meses o livro Tarja Preta da Cecília Garcia Marcon. Inclusive, eu estou emprestando esse livro para todos os meus amigos, porque ele é necessário para algumas pessoas. Só que ele é um livro pesado. Ele fala de uma história de depressão, é um ano de depressão da autora. Então, não é um livro que vai alcançar as pessoas em momentos sempre bons. Existem pessoas que estão num momento em que aquele livro caiu como uma bomba. Então, assim, eu acho que a pessoa não deve se violentar. No caso da Ale, como eu percebi que rolou uma mágoa, rolou uma dor, rolou um ressentimento por conta dessa representatividade, talvez fosse o caso de fato de parar a leitura e, quem sabe, daqui a algum tempo, voltar ao texto, dessa vez em outro contexto, com outros sentimentos, com outros afetos, para ver se dá para continuar. Então, assim, eu acho que a gente deve continuar a leitura, porque uma crítica completa, ela é uma crítica para a obra na sua inteireza, na sua completude. Ao mesmo tempo, eu acho que você só deve continuar se ela não te ferir, se ela não te violentar. Então, aqui na história do blog, que é muito recente, vai fazer um ano agora em setembro, eu não tive ainda nenhuma história em que eu parei por me sentir violentado. Mas quando rolar isso, eu vou parar. Eu vou fazer comentário para as pessoas, assim, olha, eu parei esse livro nessa altura porque isso me machucou. Então, em algum momento eu posso voltar a ela, mas nesse instante eu não me sinto preparado para isso. Então, é importante que essas duas... que não vale a pena. A gente já vive muito curto para você ficar preso em livros que são ou ruins ou que te machucam. Então, se o livro te machucou, segue adiante, vai pro próximo título, porque na nossa vida a gente só consegue ler em média cerca de 3 mil livros, de acordo com a autora antes de morrer.
Dalton, você falou aí sobre se magoar e tal, né, do livro. Eu lembrei do Redoma de Vidro. Quando eu tava lendo, eu pensei em parar em vários momentos. Só que olha que sorte, teve lá uma parte que a personagem falou que não tomava banho há 3 dias. E foi aí que eu percebi que eu também não tava indo ao banheiro há 3 dias. E aí eu fui tomar banho. Olha como o livro ele tem esse dom, esse poder de botar na sua cara exatamente o que você tá sentindo, mas você não tá tendo coragem de lidar e tudo mais. Terminar o Redoma de Vidro foi muito difícil pra mim. Mas eu terminei muito e me ajudou, assim, eu consegui tomar banho, consegui comer, eu consegui falar sobre o livro, eu consegui mudar a minha rotina pra ter uma vida mais tranquila, psicologicamente falando. Então, olha quantas coisas boas o livro me deu mesmo, passando ali pra aquele momento de quero fechar esse livro, quero rasgar esse livro. Mas, enfim, eu acho que... É porque, Dalton, eu acho que não é questão de magoar, não. não. É porque a gente sente as coisas de maneiras diferentes, certo? Eu sou muito intensa, então o que é intenso pra mim pode não ser intenso pra você. Então, exatamente. Se alguém me perguntar, por exemplo, alguém que passou pelas mesmas coisas que a moça daqui da Lolita, a Dolores, eu tenho uma pessoa, certo? Não vou falar o nome dela, que ela é louca, louca pra ler Lolita, mas eu sei que se um dia ela chegar naquele ponto, ela vai desistir da vida, porque fala muito da realidade dela e ela é muito frágil. Eu não, eu já consegui. Então, tá vendo? Então a gente sente de forma diferente. E Dal, não desistir do livro, assim, poderia ser a missão aqui, ó, dessa live. A gente tem que desistir do livro mesmo. Quando ele é chato, quando ele não tá conversando com a gente naquele momento. É, eu tenho aqui uma lista. Minha lista não, dois livros que eu tento e não vai. Eu não vou morrer com isso. É, eu também tenho preconceito, eu acho. Eu acho que eu tenho preconceito com pessoas que falam assim, eu li 10 livros esse mês. Então você não parou de um livro para outro? Eu fico impressionada. Eu fico assim, ó, parabéns. Eu leio 3 e ok, me sinto feliz porque eu realmente, sabe, engoli de pouquinho, respirei. Eu acho que livro não tem que ser uma coisa que você tem que contar, e sim você tem que experimentar, tem que viver, e tem que colocar esse livro na sua vida, certo? É concretizando. Eu falei pra Manu um dia desses que eu vivo o que eu leio. Eu só não leio, eu vivo o que eu leio. Então, se eu tô lendo esse negócio aqui da Marta Batalha, em algum momento eu vou ter que colocar em prática o que eu aprendi nesse livro. Mas isso sou eu, assim, direto, em todos os livros. Por isso que, às vezes, eu até demoro em um livro. Porque como esse livro pode mudar a minha visão no mundo hoje? Como eu posso melhorar com esse livro? É, livro não piora você, livro melhora. Como é importante a gente ter esse cuidado de não achar que é apenas uma reca de número. Porque você, no final da vida, você não vai arrecadar números, e sim emoções e experiências.
Eu tô super contemplado nessa fala, porque inclusive eu compartilhei lá no Ser Linguagem um print de um áudio de 3 minutos e poucos que eu mandei para as meninas do Nem Que Ficção, em que eu desabafei muito isso, né? A gente vive num ambiente, esse ambiente que a gente tá, ele estimula a gente a lidar com números o tempo todo. Então, nesse momento, quando eu estou falando com vocês, eu estou olhando para a Sandy, vendo quantos comentários sobem, quantos corações são mandados, quantas pessoas estão ouvindo, é um número em cima de número. E chega em algum momento em que você acaba sendo contaminado com essa pressão pelos números. E eu acho que leitura não deveria ser assim. Eu acho que a gente deveria trabalhar as nossas leituras para elas serem vivências, né? Porque aqui no Ser Linguagem eu chamo as resenhas de experiências de leitura, porque de fato elas são experiências. Você deve conhecer aqueles personagens, conhecer aquele enredo, conhecer aquela narrativa, entrar naquele contexto. E isso nem sempre leva pouco tempo. Na verdade, às vezes leva bastante tempo. Então, e você deve digerir, acumular. E eu acho que é muito justo, é muito honesto quando eu chego para os leitores do Ser Linguagem e compartilho com eles pontos da minha experiência de leitura, porque de fato eu experienciei aquela história. Então, quando eu falo assim, olha, esse ponto do livro é um gatilho para alguma coisa e tal, é porque talvez aquele gatilho tenha sido para mim. Então, às vezes uma leitura muito rápida ou por encomenda ou de alguma forma numérica não resgata, não alcança esses pontos, né? Então, por isso que a gente tem essa preocupação, por exemplo, de fazer as resenhas de tal forma que elas possam contemplar esses pontos que a gente tem vivido nessas experiências de leitura que a gente acaba tendo.
Dalton, e é muito importante também você conversar com pessoas sobre esse livro. Imagina só se essa moça tivesse conversado contigo enquanto tu estivesse lendo esse livro. Olha que interessante. Será que ela teria desistido? Será que tu não poderia ter influenciado ela? Olha, moça, mas olha por esse lado aqui. Continua aí, entende? Então, é por isso que é importante essa troca aqui de o que você pensa, é o que eu acho, não é? Concordo, não concordo. Continua ou não continua? Sei ou não sei, essa é a questão. Então, eu acho importante, muito mais do que a gente falar sobre livros, escrever sobre livros, é conversar com o outro sobre esse livro. Porque é isso que troca essa troca de conhecimento é o que faz a gente crescer como ser humano e não como apenas pessoas que acumulam livro na estante, entendeu?
Sete minutos, eu vou ler os últimos comentários. A Mila Arkin falou: a leitura, principalmente de assuntos cascudos, servem para reflexão e aí mora a importância deles. Concordo plenamente. A Raquel falou: acho que é importante a gente ler livros ou apreciar outras expressões artísticas independente do posicionamento. Assim a gente pode escapar de bolhas ideológicas e refletir e ter autocrítica Ótimo comentário. A Raquel falou o que o Galkin falou também é válido, a gente tem que se preservar também. A Metis que falou, ler é se permitir ser invadido com uma série de emoções juntando com as que já são nossas. A gente precisa selecionar o que vai permitir que nos invada, faça parte da gente. Incrível.
A arte em si tem o poder para gerar uma reflexão. Às vezes você se identifica, outras não.
Pronto.
É verdade.
Perfeito. Bom, a gente podia adiantar como é que vai ser a próxima live, né? A gente tem discutido, porque assim, quem acompanha o Ser Linguagem sabe que lá a gente vai ter uma série chamada A Caminho da Flip, em que eu vou mostrar pra vocês na IGTV, nas stories, o caminho que eu vou percorrer até a Festa Literária Internacional de Paraty esse ano. E aí, a data do evento da Flip coincide normalmente com as datas que a gente faz as lives aqui mensais do Conexão Literária. E a gente discutiu de que a próxima Conexão Literária poderia ser eu sendo correspondente na ficção em Paraty. Discutimos pra vocês um pouco mais sobre o evento e sobre alguns livros que a gente estiver lendo e algum tema que possa surgir aqui pra lá.
Isso.
Foi isso?
Foi isso. Deixa eu só falar do Literatura Empoderada pro pessoal.
Sim, sim.
Gente, esse livro aqui, ó, foi do grupo Literatura Empoderada. É um grupo de leitura que tem o objetivo de falar sobre o feminismo, principalmente. Mas todo mundo pode ir, tá certo? Homem, mulher, cachorro. Todo mundo pode ir. É aberto, é de graça. E o próximo livro vai ser o Kindred. Um livro muito bom. Aí sim, um livro pra você, sabe, discutir o racismo, o preconceito, tudo que é coisa interessante naquele livro. Eu já li. Estou ansiosa por esse momento mágico. Que é a Literatura Empoderada,
gente. Um livro sorteado no lançamento de um clube maravilhoso que surgiu agora, não é, Sandy?
Ó, não, deixa, ia falar, ó, nada.
Tem que
falar. Não ia falar,
porque
eu sou péssima fazendo essas coisas. Mas sim, no lançamento do clube de assinaturas do Leitura da Ficção, a gente sorteou esse livro com uma amiga nossa. No caso, na verdade, ela ganhou, né? Uma sorte muito grande. E aí a gente separou várias atividades e cronograma de leitura. Foi muito legal. Pretendo levar algumas atividades pro Literatura Empoderada, pra ficar algo bem interessante. Vou falar com as meninas ainda. Se elas deixarem, vamos lá.
A próxima live, então, vai ser depois da chegada do primeiro livro do clube, não vai ser?
Vai. E antes da nossa live, vai ter uma live dos assinantes do primeiro livro, entendeu? Então a gente vai falar de esse livro, sim, também. É um livro que você, não tô falando, juro, não tô querendo vender, Dal. Estou falando que o livro é fundamental. Eu terminei, né, o livro, que eu não posso falar, eu já digo o nome, e falei, meu Deus, eu fiquei com o pé atrás até o último momento, envio ou não envio, envio ou não envio. Quando chegou no momento certo, todo mundo precisa desse livro. Pra tu ter noção, eu cheguei em uma pessoa específica e falei, ô fulano, não é que eu tô querendo te vender o clube não, tá certo? Mas eu só acho que tu precisa ter esse livro. Eu acho melhor tu comprar agora, porque depois vai ser difícil. E aí ele comprou só porque eu pedi. Ele tá por aqui, eu acho que eu vi.
Eu tô ansioso.
Mas sim, é um livro.
Cadê o pacote?
É um livro que você pode. Ó, Dalton, é um livro que você. Se você decidir falar sobre ele, vai assim, ó, durar até o final do ano, de tanta live só nossa, porque é cheio de conteúdo e de assunto importante.
Eu sou ansioso. Bom, mas vamos acabar antes que a live feche na nossa cara.
Tá, gente, boa noite. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima live, que a gente não sabe ainda o tema, mas vai dar certo. Dê tchau aí, por favor. Dê tchau.
Gente, é sempre um carinho imenso conversar com a Sandy, tava com saudade. Inclusive, isso tem sido terapêutico, né? Conversar sobre ela, com ela sobre livros e temas diversos e atualidades, com vocês também. É muito positivo. É muito bom. Muda completamente o processo de leitura que a gente acaba desenvolvendo, porque a gente acaba prestando atenção em pontos que vocês chamam a atenção da gente. Então, obrigado pela presença de vocês. Acho que essa é a nossa terceira ou quarta Conexão Literária. Então, que seja um sucesso essa parceria e vamos adiante. É isso.
É isso aí. Dalto, comece a Manu de vir aqui falar também, porque só eu.
É verdade, mas... Manu. Venha, Manu. A gente poderia ter convidados, né? A gente poderia ficar trocando assim, tendo convidados alternando.
É verdade.
É que ela não é tímida.
E outra coisa, Dalto, eu sou a pessoa mais.